De volta aqui com o CBN Campinas desta quinta-feira. Estamos, neste momento, recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas o prefeito Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN. Eu estou à disposição sua e também dos seus ouvintes.
Essa é a nossa primeira conversa após a sessão de julgamento. Sim. Nesta quarta-feira, a decisão dos vereadores pelo arquivamento do processo, né, de cassação das denúncias apontadas pela acusação. Como o senhor recebeu essa decisão, como o senhor acompanhou, e como vai ficar o governo a partir de agora com o parlamento também?
Flávio, primeiro, lá atrás, quando teve início esse processo, você se lembra, eu vim aqui, dei satisfações, falei com a população, acho que essa é minha obrigação. Durante o processo, teve vários atores políticos, né, que tentaram tirar um proveito, digamos assim, da situação, e a cartilha política manda o seguinte: você não alimentar esse tipo de coisa. Então, eu até me resguardei durante o processo de emitir comentários, para que eu pudesse fazer a minha defesa da forma clara, transparente que foi. Por exemplo, não era necessário que eu fosse à Câmara. Aliás, o advogado que fez a minha defesa, o Marcelo Pellegrini, qual eu cumprimento, que foi um brilhante advogado, eu acho muito bonito uma pessoa exercer com maestria a sua profissão, e ele fez isso. Ele me disse que não é normal o prefeito ir ao legislativo, geralmente manda um representante. Eu fiz questão de ir, me posicionei, respondi todas as perguntas. O trabalho da comissão foi um trabalho que, no meu entendimento, deu ampla possibilidade para a acusação, né? Até marcando novas datas. E a única testemunha que a acusação conseguiu trazer, o que se apura de central é que ela própria, né, falou: olha, nunca tive com o prefeito, nunca teve qualquer pedido de coisa irregular, nem por parte do prefeito, nem do secretariado. Então, a própria testemunha de acusação, não é uma testemunha minha de defesa, praticamente já fez a minha defesa. E nós tivemos nesse caso, Flávio, as medidas administrativas que eu tomei assim que o assunto veio à tona, passou por dois crivos da justiça. Teve duas decisões judiciais que falaram que eu agi no tempo certo e da maneira correta. Então, eu acredito que a Câmara julgou ontem de forma justa o resultado, né? E me inocentando, e foram três votações, né? Cada uma de uma imputação, e eu acredito que a relação vai ser uma relação que eu sempre tive, de respeito com o legislativo, e aquilo que for bom para a cidade de Campinas, eu espero poder contar com o apoio da Câmara de Vereadores, como teve no plano diretor, na lei de uso e ocupação de solo. Essas leis, Flávio, nós aprovamos agora, recentemente. Então, outra coisa positiva que eu fiz questão de fazer: não parar a minha agenda, não parar o meu trabalho. Porque qual que é a grande armadilha nesses casos? A pessoa, às vezes, fica tão impactada pelo que está acontecendo que ela paralisa. Então, o que eu sempre deixei claro para a minha equipe é que nós tínhamos que continuar trabalhando por Campinas.
Dentro dessa comissão processante, o senhor mesmo citou aqui a palavra, né, do delator Daniel Câmara, que prestou depoimento também à CP, e ele realmente cita que nunca esteve com o senhor. Uma única vez foi na assinatura do contrato, né, da Vitali com a Prefeitura de Campinas para assumir Hospital Ouro Verde.
Um ato público.
Um ato público que até a própria CBN acompanhou, uhum, naquele dia, a assinatura da Vitali com a Prefeitura. Disse exatamente isso, que nunca esteve com o senhor, mas citou que esteve com o Silvio Bernardin após essa assinatura e que alguns pedidos foram feitos de contrapartida, e citou que teria o secretário Michel Abrão amando, né, seria o mandante de Maurício Rosa naquele pedido do tal Plano B, que seria para a campanha eleitoral do senhor em 2016, para cobrir um rombo. Esse pedido teria partido de Michel. Como o senhor vê a citação para esses dois secretários, o secretário Silvio Bernardi, que foi preso na terceira fase da Operação Ouro Verde, e também para Michel Abrão, que é sobrinho do senhor.
Olha, no caso do Silvio, uma das imputações que fazem para ele, com esse depoimento, cai por terra, que é a questão de qualquer tipo de desvio no processo licitatório. Então falam que só tiveram com ele depois do processo, né? Isso é uma coisa que cai por terra, essa primeira imputação. As demais, eu acho que ele terá oportunidade de se defender. Eu acho que uma coisa muito ruim que acontece nos dias que nós vivemos, Flávio, é muitas vezes a acusação antes do julgamento. O Silvio é uma pessoa que conviveu com a sociedade campineira, é uma pessoa respeitada no meio jurídico, os procuradores da Prefeitura de Carreira o respeitam muito, e eu acho que ele terá a oportunidade agora de se defender no processo. O que eu posso dizer da minha parte é que nunca houve qualquer tipo de orientação para qualquer dessas questões que você falou. Na questão do Michel, ele já está com um depoimento marcado para a Câmara dia 11 agora, irá lá e vai se posicionar, e eu também já falei sobre isso na comissão, que eu dei toda a liberdade para o secretário de Saúde escolher um diretor para melhorar o sistema de gestão administrativa. Como ele estava com dificuldade, a parte da Secretaria de Governo, que é a Secretaria do Michel, que, aliás, todos que me acompanham sabem que eu tenho uma família imensa. Sou o 20º filho de 20 irmãos, né? Família mineira grande. A única pessoa da minha família que trabalha comigo há muito tempo é o Michel. E ele trabalha comigo desde a época que eu sou vereador. Foi meu chefe de gabinete na Assembleia, né? Então é uma pessoa com capacidade administrativa e uma pessoa da minha confiança. E eu acredito que no depoimento ele fará lá todos os esclarecimentos necessários.
Assim como o senhor citou o Michel aqui, que acompanha o senhor há tanto tempo, o secretário, ex-secretário Silvio Bernardini, também acompanhava o senhor desde a época de deputado, né? Até uma relação um pouco mais antiga. Esse tipo de sombra, porque agora essa questão política na Câmara terminou, pelo menos nesse momento, com essa comissão processante. Mas a investigação do Ministério Público continua. Esse tipo de sombra, investigação que ainda está sendo feita com o secretário Silvio Bernardini, citação a Michel Abrão, seu secretário, isso causa um temor dentro do governo?
De forma alguma, Flávio. A investigação, até para os ouvintes que estão acompanhando, eu tenho 20... Eu fui vereador em 92, né? Então eu estou com 27 anos de vida pública, né? É bom as pessoas saberem. Abri mão de todo tipo de aposentadoria, de vereador, de deputado estadual e de deputado federal também. Eu não participei do Instituto de Previdência lá da Câmara. Eu recolho para o INSS, como muitos dos trabalhadores que estão ouvindo a CBN agora. Eu não tenho uma condenação, Flávio. Não tenho uma condenação. Agora, investigação, você pega uma pessoa... Vamos pegar o João Dória, nosso governador. Ele ficou... Não tem 2 anos de vida pública, acho. E ele tem diversas investigações, né? A política, você tem oposição, você tem uma série de circunstâncias de órgãos de controle. Então, para mim, nunca teve problema investigação. Sempre falei isso. Eu acho que é a minha obrigação prestar contas para a população. O que incomoda é o pré-julgamento, é a pessoa desvirtuar muitas vezes aquilo que está falando e usar isso de forma maledicente. Isso incomoda, mas parte de investigação é tranquilo para o governo.
Que governo começa hoje, após esse final político na Câmara de Campinas? Um governo pensando em reaglutinar essa base e seguir para outros projetos? Ou um governo que sai nas mãos dos vereadores nesse exato momento? Como está essa relação do senhor agora com a sua base e com os vereadores aqui de Campinas?
Flávio, você sabe que eu lutei muito para ser prefeito, né? E é sempre uma indagação como que a pessoa vai ser como prefeito. Porque o cargo executivo tem que ter pele grossa, né? Casca grossa, porque é um cargo pesado. O nosso governo, nós fizemos um planejamento Isso é que, na vida pública, isso é que vale a pena. Você não perdeu o norte. Hoje, Campinas é uma das poucas cidades. Nós estamos com um grande programa de saúde, que se chama Saúde em Ação. Aliás, o posto de saúde do Florence 2, quero dar em primeira mão aqui na CBN, já funcionando. Nós construímos lá o novo centro de saúde, o velho que ficava perto do córrego, ele cedeu, nós conseguimos um novo terreno, erguemos um novo centro de saúde, e como a gente tem feito no nosso governo, a gente não espera para fazer a inauguração. Eu devo fazer uma cerimônia simbólica depois do carnaval, mas já está funcionando, atendendo a população. Vou entregar nos próximos dias Satélite 2, DIC 6 e o CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial do Parque Itália. Esse é o maior programa de saúde básica que Campinas já teve, Flávio. É o Saúde em Ação. E a AME, lá do lado do Mário Gatti, a maior AME do estado de São Paulo. Então tudo isso não foi agora. Eu programei desde o primeiro dia que a gente entrou na prefeitura. Aliás, o primeiro dia que eu entrei na prefeitura, Flávio, houve uma chuva muito forte, foi dia 2 de janeiro de 2013, inundou o centro de saúde do Padre Anchieta. Eu fiz lá uma visita e falei que nós íamos recuperar toda essa rede de saúde. E nós estamos trabalhando. O que aconteceu? Veio a crise. Hoje, de cada 10 pessoas que é atendida, às vezes eu vejo algumas reportagens, eu até dou uma sugestão, pergunta de onde é a pessoa. Cada 10, 5 não é de Campinas. Então, Campinas está dando suporte para muitas cidades que fecharam equipamentos. E essas pessoas procuram. Procuram o Mário Gatti, procuram as nossas unidades de saúde. Hoje é o maior orçamento. Muita gente fala, puxa, hoje o dinheiro que a prefeitura mais coloca é na área da saúde. Aí você pega a área de mobilidade urbana, BRT. Mais de 1.000 empregos. Obra em pleno andamento, aliás, muita reclamação até do pessoal que mora perto, mas a gente ainda não inventaram uma maneira de você fazer a obra sem ter o transtorno. Eu recebo lá pelas redes sociais, por que não fez um trecho para depois fazer outro? Mas é uma obra de 36 quilômetros, é como se fosse, por exemplo, mais do que daqui a Vinhedo. Então nós estamos com várias frentes de trabalho, são 4 consórcios. Hoje é uma das maiores obras de mobilidade urbana em andamento no país. E ontem eu estive com o ministro Moro, que me recebeu muito bem, pediu apoio nosso para o pacote de medidas que ele mandou para a Câmara, e conversamos com ele sobre segurança urbana. Falamos do projeto que nós fizemos em Campinas, do Campinas Bem Segura, de câmeras de monitoramento, e de apoio também do governo federal para que as cidades possam fazer essa rede de proteção para a população. Então é esse o governo. Esse é o governo. Um governo que planejou, um governo que já fez, um governo que foi avaliado agora, recentemente, em 2016, porque não existe avaliação melhor do que a urna. Nós fomos reeleitos no primeiro turno com quase 70% dos votos. Eu falo que isso daí não quer dizer que as coisas estão perfeitas, mas quer dizer que a população confia no nosso trabalho para lutar para resolver os problemas que uma cidade do tamanho, da proporção de Campinas tem no seu dia a dia.
Mas eu te pergunto, prefeito de Campinas, Jonas Donizete, o senhor se acha fortalecido após a decisão de ontem da Câmara de Campinas? Até fazendo uma comparação com o que aconteceu no país recentemente, o presidente Michel Temer conseguiu também lá no Legislativo barrar algumas denúncias. Mas, após as denúncias virem a público, o governo praticamente estagnou. Tanto que a gente está fora do ar, a gente estava até discutindo aqui a reforma da Previdência, que fica agora a cargo de Jair Bolsonaro, mas era uma reforma que vinha com Michel Temer. Mas, após as denúncias, mas mesmo com a força que ele tinha no Legislativo para conseguir barrar essa denúncia, o governo não funcionou mais até chegar a outra eleição e um novo governo. O senhor acredita que isso não vai acontecer aqui?
Eu acho que são circunstâncias diferentes. O Temer não foi eleito, o Temer não teve voto, né? Eu falo que o voto é uma força tão grande, Flávio, que até quando você erra, as pessoas têm uma condescendência. Fala, puxa, mas também não deve ser fácil, está tentando acertar. E quanto a essa pergunta objetiva, eu tenho uma filosofia que eu acho que serve para a vida. Na derrota, valentia. E na vitória, humildade, né? Então, vamos continuar trabalhando. Eu acho que foi uma vitória de Campinas, não é uma vitória do prefeito, né? E outra, Flávio, são circunstâncias diferentes. Você não viu a movimentação de população querendo troca de prefeito? E o que tinha eram grupos restritos. Isso muitas vezes magoa, que a imprensa às vezes fotografa 6 pessoas, 5 pessoas, né? Sabe que é ligado a uma corrente política e põe como se fosse a população. Não teve movimento de população, olha, precisa trocar o prefeito. Pelo contrário, eu, as pessoas que eu conversava, elas mostravam até uma apreensão por tudo que a cidade viveu e circunstâncias totalmente diferentes em que ficou provado que não existiu da parte do prefeito nenhum tipo de atitude ou de omissão que pudesse levar a uma substituição, a uma interrupção, que é sempre traumático para uma cidade. Então, da minha parte, total disposição para o trabalho e para o diálogo.
Dentro desse, não crescimento, mas o surgimento desses grupos que o senhor mesmo citou, cita aqui o MBL, né, que esteve ontem na Câmara de Campinas, e o surgimento também de um grupo que está crescendo, que é o grupo IPTU Justo, que questiona o IPTU aqui da cidade, aquela aprovação de 2017 de 50, 10, mais 10 para o ano que vem. Como o senhor vai dialogar com esses grupos? Eles podem ser pequenos, mas eles existem, né?
Eles são bem pequenos, né, Flávio? E muitos deles, assim, o que mais me deixa, às vezes, aborrecido é as pessoas usarem o pobre para reivindicar alguma coisa pessoal, né? Primeiro, o que é justo? O que você acha que é justo? Às vezes, o que é justo para você não é justo para mim e vice-versa, né? Quem decide o que é justo? A justiça, certo? Todas as ações da justiça questionando isso foi 100% de ganho de causa. Nós temos decisões dos 2 juízes das varas públicas dizendo que não só foi legal, como teve razoabilidade tributária. Sabe o que acontecia, Flávio? Tinha gente pobre que tinha a casa pagando mais e gente com mais posses que tinha o valor do imóvel pagando menos. Eu falo, é muito simples. Pega o valor venal do imóvel que está lá e faz uma avaliação. Se for menor, se tiver uma avaliação independente, dizendo, olha, não vale isso aqui que está no carnê. Pronto, problema resolvido. Tem recurso administrativo, que às vezes a própria prefeitura reconhece, e tem também o recurso jurídico. Esse ano, nós tivemos menos inadimplência do que o ano passado e tivemos também menos recursos do que o ano passado. Então, a gente estava falando aqui de saúde, de educação, de mobilidade. Tudo isso só é possível uma cidade propiciar quando ela tem arrecadação, que a gente procura fazer da maneira justa, né? E é o que eu te falei. Eu não tenho problema nenhum em dialogar. Mas são movimentos que esses dados que eu te falei, o cidadão comum do dia a dia, ele não está se engajando. E olha que essas pessoas estão fazendo força. E a gente não pode esquecer uma outra coisa também, Flávio. Marca no teu caderninho. Nós estamos num ano, o ano que vem tem eleição. Se pelo menos uma meia dúzia de pessoas dessas aí, ou não forem candidato, ou tiver junto com alguém que é candidato, você vai ver. Então, já começa a ter interesse eleitoral. Eu tenho uma experiência de vida razoável para saber que as coisas acontecem. Às vezes até falo isso para os vereadores. Eu falo, olha, você está indo na conversa de alguém aí que no ano que vem vai ser adversário teu na urna.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, e vamos continuar acompanhando então aqui o governo de Campinas.
Eu é que agradeço, Flávio. Só vou aproveitar esse momento para também deixar um agradecimento, que dizer que todo episódio que nós superamos, eles também nos deixa mais experientes, né? E agradecer principalmente aquelas pessoas que tiveram consideração, que tiveram bom senso, que lembraram de mim em suas orações, porque eu sou um homem comum, como qualquer pessoa, sujeito também a enfrentar momentos difíceis, e nessas horas esses apoios são muito importantes. E dizer para a cidade que a gente continua com muita força, com muita disposição para trabalhar por Campinas.
Muito obrigado, prefeito Jonas Donizete.